Sejam bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo. A viajante desta semana estudou jornalismo e, como tantos outros jovens, sonhava que as reportagens lhe iam abrir portas para o mundo. Ainda pensou ser correspondente de guerra, ideia que abandonou. Criou antes um blog, onde vai escrevendo experiências e dando conselhos de viagens. É surfista e já viajou em busca da onda perfeita. Tê-la-á encontrado? Marlene Marques, bem-vinda às Conversas do Fim do Mundo.
Obrigada, João. Obrigada por me receber.
Ora essa. Marlene, já vamos às ondas. Queria começar por aqui. Tinhas mesmo a ideia romântica de que o jornalismo era assim uma espécie de antecâmara de um mundo cheio de aventuras?
Tinha, João, completamente. Foi um bocadinho que me levou ao jornalismo, essa ideia de poder ir para fora, poder ir descobrir países novos, culturas novas. A parte da correspondência de guerra era uma coisa, sabes, que me atraía por causa da ação e tudo mais. Só que, claro, quando somos novos, não temos bem a noção daquilo que
somos imortais, não é? Somos imortais.
E somos muito levados com as histórias dos filmes e tudo mais, e estamos um bocadinho despegados da realidade do que realmente acontece nesses cenários. A vida depois levou-me por outras áreas do jornalismo, nomeadamente fui para a política, que é uma área que eu nunca diria que iria trabalhar. Mas por acaso foi engraçado, porque a própria política levou-me realmente a viajar pela primeira vez para fora, e então e é uma profissão que eu adoro mesmo. Mesmo não tendo ido para o jornalismo internacional, foi uma profissão que sempre me apaixonou e que ainda hoje trato com muito carinho e com muito orgulho.
Dizias que ainda assim o jornalismo levou-te a fazer algumas viagens. A primeira foi logo à Austrália. Sim. Para os amantes de viagens é sempre um objetivo, mas é sempre aquele mais difícil de concretizar, porque implica atravessar, enfim, o globo e fazer muitas horas de viagem, e é caro, não é? Mas conta-nos, Austrália em 2003, foi?
Foi à Austrália, e foi engraçado, porque fui com, nessa altura, como eu disse, fazia a cobertura dos temas políticos e seguia, nomeadamente, a atividade da Presidência da República. E então foi na visita de Estado, na altura era o Jorge Sampaio, Presidente da República, e era a visita de Estado que ele ia fazer à Austrália, e iríamos passar por Timor-Oeste no primeiro aniversário da independência de Timor-Oeste. Pá, e então imagina, eu nunca tinha andado de avião.
Não?
Nunca tinha andado de avião.
E que idade é que tinhas?
Epá, 20. Oi, diabo. Isto agora já temos muitos anos, já custa fazer as coisas, mas tinha 20 e poucos. Tinha 20 e poucos e... Ah. Pá, imagina, eu era uma caçoinha no jornalismo e fui com os maiores editores de jornalismo, de política da altura. Pá, e calei-me bem calada, nunca disse a ninguém que nunca tinha andado de avião. Mas eu durante uma semana andei a pensar, bem, isto, se há avião que é seguro, é o avião que leva o Presidente da República. Então pensei, bem, se há um teste, se há uma prova de primeira vez de andar de avião, esta é a melhor que podes ter, é o melhor batismo. E então calei-me bem caladinha e lá fui eu. E é engraçado, porque como tu disseste, é uma viagem para o outro lado do mundo. E implica muitas escalas, muito entrar no avião, sair do avião, e então, opá, houve uma altura que aquilo já era normalíssimo para mim, e pronto, e foi muito engraçado, porque ainda por cima éramos todos colegas, e foi um ambiente muito, muito giro.
Foste à Austrália e a Timor, não foi?
A Timor, e foi um momento muito marcante, que ainda hoje acarinho muito, porque foi o primeiro aniversário da libertação, da independência de Timor-Oeste, fazia um ano. E nós passámos da Austrália, de Darwin, fomos num C-130 para Timor, dormimos com as tropas portuguesas que estavam lá estacionadas para manutenção de paz ainda, tivemos a dormir lá no acampamento deles. Pá, e depois de veres aquela, quando foi o evento em si, a comemoração em si, pá, veres aquele olhar radioso das pessoas que estavam... Pá, estava genuinamente muito contente de fazer aquela comemoração, e foi mesmo muito marcante, e ainda hoje lembro com muito carinho.
Foi um belo batismo de voo.
É verdade, é verdade.
não há muita gente que tenha assim um batismo tão honroso como o teu. Bom, e depois, a partir daí, Marlene, a partir daí, ficou-te o bichinho das viagens?
Completamente, completamente. A partir daí ficou o bichinho das viagens, sempre a querer ir mais longe. Obviamente que eu adoro Portugal e adoro viajar por Portugal, mas realmente lá fora Viajar para fora é aquela coisa que me alimenta a alma e poder ir conhecer culturas novas e países diferentes, para mim é tudo. E a partir daí, claro que não faço o blog, não é a minha profissão principal, não é? Então encaixo sempre todos os períodos livres que eu tenho. Encaixo para viajar e para poder também alimentar o blog, mas a partir daí sempre quis ir mais longe e realmente estavas a dizer, e com verdade, eu sou surfista e o surf também é um bocadinho o motor que me leva a viajar para sítios e nunca mais parei, acho que nunca mais vou parar, só se alguém me parar, mas pronto, ou uma pandemia me parar, também acontece, nunca
Pois.
imaginávamos, mas também acontece.
Agora aprendemos todos a viver neste novo mundo. Mas olha, vamos deixar o surf lá mais para a frente, mas gostava de perceber por onde é que tens andado a viajar.
Olha, a minha última viagem, e antes desta situação toda, foi também o primeiro destino para onde eu viajei, sem ser em trabalho, que foi para Bali, na Indonésia. Foi em 2019, foi a minha última viagem, fui até lá. Já não voltava lá há quase 10 anos, e então foi interessante voltar àquela ilha, porque eu tenho. Pronto, se calhar de todos os países que eu já viajei, a Indonésia é aquele que eu volta ou não volta, estou sempre a regressar, porque realmente tenho um interesse que me leva lá, que é as ondas, mas também porque é uma cultura e é um país que eu acho fascinante e tem tantas ilhas, que eu volta ou não volta, para onde é que vou? Vou para a Indonésia, vou para uma ilha diferente, mas vou voltar lá. Depois
É
daí.
fácil viajar entre as ilhas na Indonésia?
Opa, depende, imagina, houve um ano que eu fui para umas ilhas pequenas que se chamam Mentawai, que é um bocadinho o paraíso do surf. Epá, e para te dizer a verdade, aquilo é infernal para lá chegar, porque vais de Portugal para Jakarta, Jakarta para Sumatra, Sumatra para Siberut, depois apanhas um barco pequenino que tens que negociar gasolina e tudo para ir para as ilhas, ou seja. Depende das ilhas para
Quando
onde tu
chegas, as
vais.
férias já acabaram, não é?
Exato, exato. Não, quando vou para esses lados do mundo, tento sempre tirar no mínimo 3 semanas, porque realmente são destinos longe e são quase 2 dias para lá chegar, 2 dias para lá voltar, de lá voltar, e então tento sempre tirar assim uns períodos mais longos de viagem. Mas
Claro.
pronto, depende. É fácil chegar lá, depende um bocadinho de quais as ilhas para onde se vai. Há umas mais fáceis, há outras mais difíceis.
Olha, mas a Indonésia é pelo surf, já percebemos, mas dizias há pouco também porque é um país muito diverso e muito distinto. O que é que tu aprecias mais, na Indonésia?
Olha, para além das praias, porque eu acho que tem das praias mais magníficas do mundo, ou pelo menos daquelas que eu também conheço, gosto muito da cultura deles, da parte hindu, da simplicidade das pessoas, fora das grandes cidades, porque realmente nas grandes cidades já tens muito aquela vivência mais esperta, mais interesseira, mas quando sais, tu tens genuinamente pessoas afáveis e, não sei, a comida, o próprio cheiro do ar é uma coisa incrível que tu quando aterras e sentes o cheiro, é mesmo, olha,
Olha, cheira a
fui
quê
à
já agora?
Indonésia.
Cheira a quê, Marlene?
Olha,
Na Indonésia? Cheira a
a
cravinho?
cravinho. Sabes que a maior parte deles fumam uns cigarros que têm uma data de ervas e eu acho que tem para lá dentro cravinho e coisas do género. Pá, que realmente tem um cheiro muito peculiar e quem já lá foi vai-me dar razão, porque realmente eu acho que aquilo é cravinho e então, não sei, cheira a cravinho, é o que eu
Ah,
acho.
engraçado, engraçado. Portanto, o cravinho traz-te boas memórias da Indonésia.
Traz, é verdade, mas pronto, é um bocadinho de tudo, é a cultura, é o tempo, é as ondas, é o primeiro destino para onde eu fui, é aquele que eu guardo com muito, muito carinho no meu coração e é aquele que eu acho que vou sempre voltar, volta ou não volta, estarei de lá outra vez para ir conhecer uma parte diferente, porque realmente existem milhares de ilhas e todas elas muito peculiares.
Muito bem. Como é que surge o blog, o Marlene on the Move?
Olha, o blog fez agora 5 anos, ainda é muito recente, mas pronto, a minha formação sempre foi a escrita e sempre adorei escrever e pensei, olha, se há coisa. E sempre tive muito aquela coisa de descrever aquilo que vivo e que sinto e tinha sempre aquele desejo de deixar alguma coisa de registro para mais tarde. E pensei, olha, vou criar um blog para o meu próprio gosto, para o meu próprio arquivo, para ficar de memórias para mais tarde. e decidi criar. Depois realmente comecei a ver que tinha leitores e que havia pessoas que começaram a seguir e ter interesse e fazer perguntas, e pensei, olha, por que não tentar profissionalizar um bocadinho isto mais e realmente criar aqui uma plataforma que seja uma plataforma de informação até e de ajuda para outras pessoas que queiram ir viajar e que tenham interesse em descobrir outros sítios em que eu possa também ajudar a dar dicas e informações e que elas também tirem daí algum benefício para poder depois aplicar nas viagens delas. Foi um bocadinho assim. Há muita gente que diz que é porque estavam-lhes sempre a perguntar dicas de destinos para ir, então decidiram fazer o blog. Eu tenho aqui uma abordagem mais egoísta, eu filo por mim, para ficar com o meu registro, mas realmente fui e sou bem recebida por uma série de leitores que começam a apreciar e a seguir as aventuras e também a fazer perguntas, a tirar questões. E então foi assim um bocadinho que surgiu o Marlene on the Move.
Marlene on the Move, o blog da Marlene Marques. Marlene, que é surfista, já ouvimos, não viaja só para procurar ondas. Há uma viagem que tu realizaste em 2018, à Nicarágua, que tem uma certa particularidade, porque a Nicarágua vivia ali um momento de grande instabilidade e tu foste confrontada com situações, novas na tua vida, nomeadamente, jovens armados na rua. Conta-me, como é que foi essa viagem?
É
Antes de
verdade, é
mais,
verdade.
medo ou nada disso?
Ah, nada disso.
Nada.
É interessante, é interessante. Sabes, eu já tinha comprado a passagem para a Nicarágua e pensei. E quando começaram a surgir as notícias, que as coisas lá estavam a ficar cada vez piores, e confrontos entre polícias e estudantes, imensa gente a morrer e tudo, e eu pensei, olha, tu queres ver agora que eu tenho. Mas não, sabes, tinha sempre aquela coisinha lá está, o bichinho do jornalista que vem aqui ao de cima, e pensei, epá, não, eu
Tem que ir
quero
lá meter o
ir.
nariz, não é?
É um bocadinho isso, é um
É
bocadinho isso. E eu pensei, opá, tenho
é
que ir.
uma pulsão quase
Esquece.
inconsciente. Tu sentes isso também quando viajas?
Sinto
Se há um barulho,
completamente.
tens que ir lá a ver o que é que se passa lá naquele cantinho onde se produz aquele barulho. Sentes isso?
Completamente, sinto, completamente, completamente, esquece, não, não dá, é o bichinho que está cá dentro e que andará sempre connosco da curiosidade, tipo, tenho que ir lá ver o que é, pá, e se calhar, não sei, fazer, às vezes é um bocadinho também, fazemos parte da própria história para poder depois relatá-la de melhor maneira, olha, não sei,
Então,
e toda a gente.
que histórias é que tu te trouxeste da Nicarágua
Opa!
dessa viagem
Sim!
em que o país, numa altura em que o país vivia uma grande instabilidade social?
Sim, opa, aquilo imagina, e eu fui para lá e toda a gente dizia, opa, não vais porque aquilo está muito a mal e depois ainda acontece qualquer coisa e eu pronto, e fui para lá. E realmente, quando cheguei à capital, começas a ver as avenidas principais bloqueadas e jovens armados, mas quando tu dizes armados era, imagina, é um bocadinho como a imagem de. Teria que, se houvesse um confronto com a polícia, era um bocadinho o David e Golias, porque as armas dele eram todas artesanais, fisgas, pressões de ar, assim, feitas muito artesanalmente, sabes? Mas eles estavam ali de pedra e cal a defenderem os ideais. Pá, e foi interessante, foi uma viagem interessante porque realmente quando se andava nas grandes cidades ou perto das grandes cidades tinhas sempre bloqueios de estrada em que eles cortavam as estradas e ficava toda a gente ali parada em filas durante horas até que eles decidissem levantar o bloqueio, deixarem os carros passar e bloqueavam outra vez. Era a maneira deles tentarem bloquear o país para se fazerem ouvir e, pá, e tudo armado. Mas é interessante porque eram armados, tudo de cara tapada, mas ao mesmo tempo tu podias ir falar com eles
Aí
e
tu
eles
foste?
ficavam. Sim, saímos do carro e perguntavam-se: ah, então, desculpem lá, somos turistas, então e quanto tempo é que isto vai estar fechado? Assim mesmo, quanto tempo é que a gente vai ficar aqui? E eles diziam: é pá, não sabemos, não sabemos, mas tenham. Pronto, mas isto tem que ter paciência, porque nós estamos a lutar pelos nossos direitos e para uma. Sabes, assim, muito, muito
Cordiais.
condescendente a explicar,
Ah.
exatamente, pá. E eu tenho uma memória que nunca mais vou esquecer, que é. Nós estávamos num bloqueio de estrada e havia uma senhora que estava a distribuir papelinhos aos condutores, à janela dos condutores. E então, quando eu pego no papelinho, o papelinho dizia: caro senhor condutor, pedimos desculpa pelo incómodo, Mas estamos a lutar por uma Nicarágua livre e isto é tão incómodo para nós, como, para si como para nós. Opa, estás a ver um papuinho
Isso é um nível de
Opa,
civilidade muito,
a sério, olha,
muito à
foi
frente, não é?
muito à frente, muito à frente. E depois chegávamos, imagina, víamos, reparávamos que havia uma pessoa que era local, de repente a fazer inversão de marcha, muito confiante. Pai, e então perguntámos: olha, desculpe, vai sair daqui, vai dar a volta, podemos ir atrás de si. E eles viravam: venha, venha atrás de mim, venha atrás de mim. Então andámos por meio de caminhos de cabras, a dar as voltas, quer aos bloqueios, atrás pronto, dos habitantes locais, conheciam aquilo melhor do que ninguém.
Arranjaste um sapador.
Pá,
Um batedor,
exatamente.
aliás. Arranjaste um batedor.
Exatamente.
Muito bem. Já agora, Nicarágua, porquê? Porquê é que escolheste ir à Nicarágua? Foi por
Ah,
causa das
foi.
ondas.
E da parte da natureza, sim. A parte dos vulcões, da parte natural daquele país, que é muito, muito rica também.
Chegaste a
Exatamente.
ver vulcões na Nicarágua?
Olha, cheguei a ver dois vulcões, não cheguei a subi-los, mas cheguei a vê-los na ilha de Ometepe. Tem dois vulcões que são como se fossem dois vulcões, gêmeos. E é muito giro porque aquilo fica no meio do Grande Lago. Que é tão grande que tu não lhe vês o fim, então quase que, quando vais de barco para a ilha, quase que parece que estás mesmo a atravessar o oceano. E foram dois vulcões muito, muito, muito bonitos que existem nessa ilha.
São, estou a
Quando...
olhar aqui para o mapa, é o vulcão Conceição e o vulcão Madeiras. É isso?
Madeiras, exatamente, é esses mesmo. E a ilha é linda, linda, linda. Há um sítio nessa ilha que é o Orro d'Água, pá, que é umas piscinas naturais. Uma coisa
Conta, conta.
maravilhosa. Não, é maravilhoso, é maravilhoso. É tipo no meio da selva e de vegetação muito, muito densa, e depois tens umas piscinas naturais. É mesmo. Falta uma palavra, se não ser em inglês, de mind-blowing, estás a ver? Mas pronto, em termos de natureza, a Nicarágua é um país espetacular.
Muito bem.
Espetacular de visitar.
Estamos à conversa com a viajante Marlene Marques. Abrimos o álbum de viagem. Marlene, tens um objeto especial que guardas das tuas viagens, que tenhas trazido das tuas viagens?
Opa, tenho, olha, estou.
Então vá,
É,
conta.
tenho e é uma. É engraçado, é uma réplica em pedra de uma campânula do templo de Borobudur.
Templo de
Exato.
Borobudur é onde é que fica?
Exatamente. Borobudur fica em Yogyakarta, na Indonésia, na Ilha de Java. Epá, e é engraçado porque eu tenho esta campânula mesmo no, na sala, no meio da mesa, e sempre que olho para ela, lembra-me a visita deste tempo, porque foi uma viagem que eu fiz para Java, e íamos passar 2 semanas no sul da ilha. E eu pensei, pá, não, eu quero ir a Yogyakarta, porque sempre tinha ouvido que havia dois templos fantásticos lá, que era Borobudur e Pramanam. Este Borobudur destaca-se porque foi um templo que foi descoberto em 1814 e estava completamente escondido pela selva, que hoje em dia é um dos templos principais do budismo e que o pessoal vai fazer peregrinação todo o mundo para ir a este templo. E o templo é lindíssimo e tem 72 campânulas no topo e cada campânula tem um Buda lá dentro.
Mas estamos a falar
Ah,
de campânulas grandes, de
gigantes,
gigantes,
gigantes, gigantes,
feitas de
gigantes.
tijolo, tudo.
Sim,
Ok.
gigantes. E então eu tinha, imagina, nós aterrámos em Jakarta e íamos logo para o sul da ilha, mas eu queria ir a Yogyakarta. Então fomos diretezinhos para Yogyakarta para fazer, e depois, para além de querer ir lá, eu queria ir a Borobudur assistir ao nascer do sol no templo.
E conseguiste?
Opa, consegui, não houve, foi sol. Mas pronto, opa,
Ele
mas foi,
nasceu, mas tu não o
imagina.
viste.
Esquece, esquece. Foram 18 horas, jet lag, dormi 3 horas e depois enfiámos-nos às 3 ou 4 da manhã dentro de um carro com um indonésio louco. Pá, e começamos a subir com uma lanternazinha ao templo e aquilo é um templo enorme. Pá, e não vias nada à frente e de repente, quando chegas lá em cima, começas a sentir, mas vias vultos, sabes? Mas começas a sentir que há imensa gente ao teu lado. E a tudo assistir ao nascer do sol. Ah, e então começa a nascer o sol, só que o tempo estava nublado. Ah, mas mesmo assim, olha, mas esquece, mesmo assim foi
Foi
memorável,
mágico, claro.
porque mágico, porque mesmo não havendo sol, tens aquela luminosidade do amanhecer,
Sim.
e tudo em volta assim numa névoa, e estás a olhar para o lado e está toda a gente assim com com um olhar, sabes? Opa, olha, muito, muito giro.
Então,
Nunca mais esqueci-me.
e o objeto?
Pá, e o objeto está aqui e é uma mini campanulazinha e realmente tiras a parte de cima e tem um Buda lá dentro. E então eu achei, não, eu tenho que trazer. E eu pensei, vá, não interessa, eu tenho que levar isto ainda por cima é pesadíssimo porque é de pedra.
Ah.
Mas tenho que levar, pá, e ficou aqui. E sempre que olho para ele, lembro-me sempre desta aventura para chegar ao amanhecer em Borobudur.
Marlene, final da primeira parte, regressamos já a seguir a uma curta pausa. Até já. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo. A convidada desta semana é a Marlene Marques, autora do blog Marlene on the Move. Marlene, tu praticas surf há 25 anos. Encontrar a onda perfeita é uma das principais razões para viajares ou viajas por outras razões?
Opa, é uma das principais razões para viajar. Epá, é aquilo que me dá muito alento, não só pela onda em si e pelo facto de eu conseguir me superar, porque para quem faz surf é muito normal se estiver sempre na mesma onda ou na mesma praia, mas quando vais para fora é um desafio imenso.
Porque, para quem não faz surf, deve estar a fazer a pergunta: mas as ondas não são todas
Sim,
iguais?
não são todas iguais,
Não
de todo,
são?
de todo.
Então.
De todo, de todo. Não, não, elas têm todas as características diferentes epá, e imagina, é
Mas
completamente
é o quê? É o
diferente.
enrolar da onda? É a
É o enrolar, é
força? É a
força,
cor do mar?
é o estares a fazer surf. Imagina, uma onda com o mesmo tamanho é completamente diferente se estiverem água fria do que se estiverem água quente.
Então vamos lá explicar isso. Vamos começar já por aí. Qual é a diferença entre uma onda de 2 metros em água fria e água quente?
Eu costumo dizer que a água fria é mais pesada. Ou então somos nós que estamos mais pesados, porque
Ah.
estamos com um fato e é tudo, não sei, o impacto,
Sentes mais tração.
sentes mais, é tudo diferente. E tu em água quente não. Em água quente, e se a água for transparente, parece que, não sei, ou estás ali
Flutuas.
um bocadinho hipnotizado e tudo parece assim um bocadinho mais
Ah.
fácil do que com água fria. Mas pronto, cada um tem o seu encanto diferente. Ah, e varia tudo, varia desde o fundo do mar. Eu lembro-me, imagina, eu moro na Ericeira. A Ericeira é a reserva mundial de surf. E fazer uma onda aqui na Ericeira é completamente diferente do que fazeres uma onda na Indonésia. Não, porque as ondas, embora sejam ambas perfeitas, na Indonésia eu já cheguei a fazer surf e estar a olhar para o fundo e ver os peixes debaixo de mim. Estás a ver? É tudo,
Uau!
parece que estás num aquário transparente. E aqui é mais escuro, não é? É rocha diferente. Não sei, cada um tem as suas especificidades e realmente é engraçado ir para sítios diferentes e conhecer locais diferentes também por causa do surf, sim.
Sim, olha, e nessa busca pelas melhores ondas, já perdeste a cabeça para ir à procura de uma determinada onda?
Olha, por exemplo, as Mentawai, como eu te falei há pouco,
As
são
ilhas
ilhas,
Mentawai, na Indonésia.
exatamente, exatamente, são ilhas de muito difícil acesso. Que eu confesso que, para o meu nível como surfista, eu sabia que ia ser muito mais difícil do que aquilo que estava habituado, e foi um desafio enorme para mim ir para lá. Pá, mas
Porque é
guardo
longe, não é? Porque é
completamente.
longe.
É longe e realmente são muito desafiantes para o meu nível de surf. Eu sabia que ia ser muito desafiante
Isso
e
quer dizer
realmente o
o quê,
foi.
Marlene? Para quem não faz surf como
Opa!
eu, isso é o quê? São ondas muito grandes? É um mar muito revolto?
Não, não, pelo contrário, tens as ondas mais perfeitas do mundo.
Ulá,
Ali,
espera aí, espera aí,
só,
isso é...
não, mais
Isso é frio.
perfeitas do mundo, é mesmo paraíso dos paraísos.
Mas
Só que,
porque é que são as mais perfeitas do mundo?
opa, porque tem a ver com uma data de fenómenos, tem a ver com o fenómeno das tempestades que se geram e que depois, quando batem ali, formam as ondas perfeitas. Ui, este era agora aqui uma conversa.
Então, mas temos tempo, vamos embora.
Opa, tem a ver.
Não é subjetivo, não é uma percepção subjetiva. Ou seja, não é o ambiente à volta que
Também
determina
é tudo um
o sucesso de uma
bocadinho.
onda. É tudo um bocadinho, diz.
É tudo um bocadinho, é tudo um bocadinho. É desde o ambiente à volta, é desde o fundo onde elas acabam por morrer, não é? Porque uma onda, quando apanhas uma onda, é já uma vaga que vem do outro lado do mundo quase e que morre aqui aos teus pés.
Isso é.
Mas é tudo, é desde o fundo onde elas formam. Daí, por exemplo, tu tens o fenómeno de Nazaré, que é aquelas ondas gigantescas da
Sim.
Nazaré, é tudo por causa do fundo, que é o canhão da Nazaré, o chamado canhão da
Exatamente.
Nazaré, que as faz. Ou seja, tem tudo. Cada sítio tem a sua especificidade em termos de formação de fundo de mar e que realmente que provoca com que as ondas quebrem mais perfeitas ou menos perfeitas e depois tem a ver com o sítio onde se geram as tempestades e a proximidade ou serem mais próximos ou mais longe desse sítio onde gera as tempestades. Se forem mais próximos, as ondas são com menos formação. Se forem mais longe, elas já chegam mais perfeitinhas. Ah, pá, isto podíamos ficar aqui, ter uma aula.
Nunca pensei que houvesse uma ciência em torno da onda
Tem uma
perfeita, mas
ciência.
ainda
Tem uma
bem.
ciência
Já
incrível. Tem
ficaram
uma
aqui
ciência
algumas
incrível.
luzes. Olha, e por causa do surf, já foste à Meca Mundial,
O
Califórnia?
Havaí. Ah,
Califórnia. Ah, não, o Havaí. Há
Califórnia.
primeiro o Havaí. Então, espera lá.
Sim.
Havaí, já foste?
Dizem que a Meca é o Havaí, nunca fui.
Ok.
Nunca fui. Tá nos planos, mas realmente nunca fui. A Califórnia, já fui, foi uma viagem incrível. Foi uma viagem
Incrível.
incrível. Sim, porque foi diferente do que eu estou habituada, porque aluguei uma carrinha e fiz uma road trip
Uma hippie
pela.
van.
Uma
Alugaste uma hippie van,
hippie van,
foi?
completamente, daquelas que se
Uau.
dormem lá. Eu dormi à porta do Starbucks para apanhar a rede do Starbucks à noite e ver filmes dentro da carrinha.
Então, e também ouviste a bordo da tua hippie van os Mamas and the Papas,
Opa,
California Dream. Não fizeste isso.
não fiz, faltou essa.
Muito bem.
Mas
Olha.
foi uma road trip de San Diego a São Francisco. Pai, foi
Portanto, de
muito
uma
giro.
ponta à outra da Califórnia, não é?
Sim,
Quase.
quase, foi
E
quase,
quanto
mas
tempo?
muito. 2 semanas e meia, se eu não
Duas
estou
semanas e
enganada.
meia.
Foi,
Ok.
sim, muito, muito
E
bonito.
conta-nos, a Califórnia é aquilo que nós vemos nos filmes,
Opa, um
frentes
bocadinho.
marinhas cheias de surfistas musculados e depois nas traseiras dos prédios, reservas naturais e deserto com índios. Não tem nada a ver com isso.
Olha, só tive mais para a frente marítima. Os musculados não vi, mas o que vi, olha, o que vi foi uma coisa muito, muito gira. Vi muito, e se calhar também se vê assim muito na Austrália, eu acho, porque o surf já é um desporto muito enraizado na cultura. E então o que se vê muito é, imagina, pais, mães, filhos, ou avós a fazerem surf e com os netos. Então isso foi engraçado, foi esse contraste geracional é muito, muito giro e está muito enraizado já na cultura californiana. Não os vi os musculados. Pá, mas é como se vê nos filmes. Olha, até te digo, por exemplo, quando eu fui a Los Angeles, foi a nossa primeira paragem. Quando cheguei a Los Angeles, ao pé do Kodak Theater, estava uma red carpet. Pá, uma red carpet, porque era a estreia do Cirque du Soleil. Pá, então tu começas a olhar e não sei o quê, e de repente começas a ver estrelas de Hollywood, realmente ali ao vivo.
Uau,
O
quem
Matthew McConaughey a passar por mim, eu fiquei
foi?
assim. Eu assim, não posso.
Mas passou mesmo assim ao pé de ti ou passou
Passou.
por ali?
Sim, não, não, mesmo ao pé de mim, com a sua bonita mulher, que eu julgo que seja brasileira, ficas assim, ah, isto é mesmo Hollywood, não posso.
Uau,
Foi
vinha para
muito
uma surf
engraçado.
trip numa hippie van e acabei a
É,
ver o
numa
Matthew
epifânia,
McConaughey.
exatamente.
Muito bem. Olha, e as ondas da Califórnia correspondem ou não à fama que têm?
Olha, correspondem, mas é engraçado porque a Califórnia não tem muitos registros de ataques de tubarão, mas tem tubarão. E eu acho que foi o sítio em que eu mais senti aquele friozinho na espinha, tipo, será que não há aqui um tubarãozinho? Foi na Califórnia, por incrível que pareça. África do Sul também senti, mas Califórnia não ia à espera disso e tive esse.
Quantas vezes te lembraste do filme Tubarão, do Steven Spielberg?
Lembrei-me algumas, lembrei-me
Algumas.
algumas.
E quantas vezes ecoa na tua cabeça a música do Tubarão?
Exato. Lembrei-me algumas, até porque fui.
Foi.
Não, não, nessa mesma viagem em Los Angeles, fomos aos estúdios da Universal e há lá uma parte do estúdio com o tubarão.
Sim.
Não, mas é engraçado porque vi golfinhos, vi focas, tem uma vida animal dentro da água brutal, a Califórnia, não fazia ideia. E é engraçado porque também tem a maior floresta de algas marinhas. Então, imagina, tu estás sentado na prancha, a água mais escurita, e tu de vez em quando sentes assim uma coisa assim a passar-te na perna.
Ui.
Que não é mais nada do que as algas marinhas a passarem-te assim nas pernas,
Sim.
mas tu fica assim, oi, oi.
Mas tu surfa, tiveste a oportunidade de surfar no meio dessa vida selvagem toda?
Sim. Pá, muito giro, estar dentro d'água e de repente vejo uma cabecinha assim muito curiosa e quando olho era uma focazinha assim olhar para ti muito curioso. Não, e os golfinhos, ah, pá, é magnífico, magnífico.
Uau.
E o tubarão, nós sabemos que existe, não vi nenhum, mas houve um dia que eu estava a surfar numa praia que é Trestles. Epá, e estava a fazer tudo errado, porque sabes que há algumas regras que tu, quando supostamente, há umas regras que tu deves cumprir quando vais para destinos que têm tubarões, que é não fazer surf nem muito madrugada, nem muito ao final do dia,
Que é
é não
quando
fazer
eles são
surf,
mais ativos, não é? Na
pois,
procura de comida.
exatamente, exatamente, e é quando está a chover também não convém, e em bocas de rio também não convém. E eu nesse dia estava a chover, a água turva. Era tipo 6:30 da manhã e eu pensei, está tudo mal, sabes? Está tudo mal, está tudo mal. Pá, tive meia hora dentro de água, não aguentei a pressão. É melhor não, tá bom, vamos embora.
Não sentiste. Não era o dia, não é?
Não era o dia, não era o dia. E eu pensei, não. Foi na África do Sul, a África do Sul também. Mas a África do Sul é mais conhecida pelos ataques do tubarão.
Também surfaste na
E aí.
África do Sul.
Sim,
Mas
sim.
curiosamente, tiveste mais medo no, nos Estados Unidos, então.
Ah, porque nesse dia, imagina, neste dia que eu estou a contar, estava lá eu e outra pessoa. Estávamos só dois, ou seja, aí pode ser 50-50. Não, é um bocadinho. Na África do Sul, nos sítios que eu surfei, estavam, sei lá, 100 pessoas dentro da água e tu pensas, ah, isto só como azar era que é comigo.
Exato. Com
Estás a
tanta
ver?
gente aqui, o que é que o tubarão me
Exato.
há de escolher a mim, não
Há
é?
de ser a mim. Pronto, tu tens aquela falsa segurança do. Não, tá tanta gente, porque acabei de ser eu. Pronto, foi um bocadinho as hipóteses.
Muito bem.
Quando
Então, resumindo e baralhando, as melhores ondas para surfar, Ilhas Mentawai,
Mentawai, sim,
Mentawai
sem
na
dúvida.
Indonésia, é
Mentawai
isso?
na Indonésia, sim, sem dúvida.
Muito bem.
Sem
Melhores do
dúvida.
que a tua ericeira natal?
Ai, não posso dizer isso, porque eu gosto muito da minha ericeira. Calma, calma.
Portanto, Ericeira, depois Ilhas
Claro,
Mentawai. Muito bem. Estamos à conversa com a Marlene Marques. Estamos na reta final do programa desta semana. Marlene, vamos fazer check-out?
sim. Bora.
Bora lá. Marlene, peço-te, tal como a todos os viajantes, que completes as seguintes frases. Então, na minha mala vai sempre.
A prancha de surf.
N
Claro.
sempre.
90% das vezes.
O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje foi?
Olha, eu nunca fui assim para países, ainda nunca fui tipo Coreias do Norte e coisas assim. Eu diria que teria de ser provavelmente o da Indonésia em 2004, que foi a primeira vez que lá fui, que foi o que implicou mais trabalho em conseguir, porque tive que ir para a embaixada, pedir o visto e esses trâmites todos. Hoje em dia é tudo mais fácil. Hoje em dia, quando é preciso um visto, pedes online. Ou então no próprio aeroporto compras o visto e passam-te o visto lá. E pronto, este foi aquele mais difícil de obter porque foi o mais chato de tentar ter aqui para a embaixada e explicar o que íamos lá fazer. E pronto, foi o mais difícil, foi esse, sim.
A viagem com mais peripécias que realizei.
Opa, foi o da Nicarágua, sim, sem dúvida. Sem dúvida, porque andar a fugir a bloqueios de estrada e ter que ficar preso em bloqueios, ou então estar a passar por avenidas que estavam com pessoas armadas e tentar se esconder noutras ruas, não sei, eu acho que essa foi a com mais peripécias, foi a da Nicarágua até hoje, sim.
Boa. A refeição mais estranha que comi.
Opa, não tenho nenhuma em especial. Posso dizer que já me ofereceram ovos de tartaruga, mas que eu não consegui,
Ovos de
porque.
tartaruga cozidos,
Sim,
crus.
cozidos numa sopa, mas epá, não consegui. Eu
Porquê?
comecei a olhar,
Não é, não
epá,
são ovos como ovos de galinha ou de.
eu sei,
Ou de
mas
pato?
imaginava as tartarugas coitadinhas a irem ter as suas as suas ovinhos na praia, e depois as tartaruguinhas a irem para a água. Não consegui, não consegui. Essa foi a que algo me ofereceram mais estranha. Pá, curiosamente, vi na última viagem que fiz a Marrocos, lá num dos chucos, um talho que tinha uma cabeça de camelo à porta, assim pendurada, como quem tem um bife. E eu fiquei assim um bocado estranha a olhar para aquilo e pensei, não, isto também era coisa que eu não. Também não ia.
A recordação de viagem mais cara?
Olha, a viagem mais cara, não sei se estamos a falar da viagem mais cara que eu já fiz, foi esta última a Bali, foi a que gastei mais dinheiro, realmente.
Sim, mas
Porque
a recordação.
a recordação. Mas estás-me a dizer aquela, uma recordação que se compra ou aquela recordação que nos é mais cara,
Vamos
mais
lá.
memorável?
Então vamos começar pelo monetário. Aquela
Pronto, o
pela qual
monetário
pagaste mais?
foi uma máscara que eu trouxe da Indonésia caríssima. Aquilo feito ao câmbio ficou-me para aí quase a 40 euros, o que na Indonésia é um disparate. E eu sabia que estava a fazer um disparate gigante, porque eu faço coleção de máscaras, então os destinos onde vou normalmente se têm máscaras, eu trago uma máscara, mas ela era tão promenorizada que eu pensei, pá, não, e fiquei mesmo apaixonada. Essa foi a mais cara que eu comprei até hoje. A recordação de viagem que me é mais cara, ou seja, aquela que eu guardo comigo, epá, foi na África do Sul, quando fui fazer um safari no Addo Elephant National Park, e ficámos lá a dormir na véspera, porque o safari era às 6 da manhã, e eu lembro-me de acordar de madrugada a ouvir os leões.
Os leões a
E a
rugir.
sensação a rugir. E é
Uau.
uma sensação. Primeiro tu ficas naquela tipo, que é isto? Porque estás a dormir, não, quer dizer, não estás bem inteirado do sítio onde estás, mas epá, foi.
Acordaste meio estremecido e
É.
perguntaste quem é que ligou a televisão.
Exato, exatamente. Desliguei o National Geographic, por favor. Mas, e é engraçado, porque depois fizemos o safári e falámos com o guia disse, ah, também os ouvi. E andámos à procura deles e depois já não os
Não
vimos.
encontrar. Muito bem. E gostavas de viajar com?
Olha, pode ser a quem a gente quiser, não é? Ou seja, não é,
Vale tudo.
não é preciso ser uma viagem, vale tudo, não é? Não é preciso ser uma viagem, porque eu
É
acredito que não vá
pedido, é
conseguir
pedido.
nunca.
Aqui é, esta
É
parte é
pedido,
pedido.
não. Olha, gostava muito de viajar com um fotógrafo que eu admiro muito, que é o Chris Buckert, que é um fotógrafo, pá, que faz umas imagens assim do Arco da Velha. E ele tem muito um estilo de viagem que eu gosto e que tenho também, que é
Imagens
muito.
de surf ou de vida animal?
Olha, de natureza, de destinos de natureza e também ele, como é surfista, alguns trabalhos feitos com surf, nomeadamente na Islândia e com sítios assim. Pá, eu acho que íamos ser uma parelha ótima, por isso, Chris Buckert, um dia que aprendas a português e estejas a ouvir isto,
Ah, quem sabe? Quem sabe?
tu tratas das fotos, eu trato das palavras e fazemos aqui um belo livro.
Vou enviar-lhe o link do podcast
Boa,
contigo,
combinado.
Marlene. Pode ser que um dia te chegue, te
Combinado.
bata à porta um convite do fotógrafo
Ah,
Chris
pá,
Buckert.
isto ia ser um belo livro, digo já.
Muito bem, agora sim estamos a chegar ao fim do mundo. Qual foi a música que escolheste para fechar o programa, Marlene?
Olha, como não podia deixar de ser, eu escolhi uma música chamada Follow the Sun, desculpem, Follow the Ocean, do Ziggy Alberts. Escolhi esta música. Primeiro porque é curioso, conheci o Ziggy Alberts aqui na Ericeira, a última vez que ele esteve na Europa, que estava a fazer uma tour e fez um intervalo e veio, e ele também é surfista e veio para a Ericeira fazer umas fériasinhas. E então eu conheci-o aqui, então há aqui uma ligação. Mas gosto muito desta música e realmente é um bocadinho o meu espírito de viagem e o que me caracteriza, que é seguir os oceanos. E viajar à procura do melhor que eles têm para oferecer e também de tudo o que está à volta deles. E por isso acho que é uma música que se enquadra bem.
Muito bem, Marlene, muito obrigado por teres vindo às conversas do
Obrigada a
fim do
eu.
mundo. É essa.
Obrigada a eu.
Muito bem, Marlene Marques na conversa do fim do mundo desta semana. Follow the Ocean de Ziggy Alberts a fechar o programa desta semana, onde estivemos à conversa com a viajante Marlene Marques. Estamos de regresso na próxima semana. Entretanto, e enquanto não podemos viajar, convido-o a escutar as anteriores edições das conversas do fim do mundo. Estão todas disponíveis nas plataformas podcast e em observador.pt. Até para a semana.
Along these roads without being much of known, holding on to things from which we had thought we've grown, holding on to things from which we knew but now we were lost. So when you walk your demons tonight, Let's do lipos and we'll keep them warm and we'll keep them warm. So follow the ocean back to your heart, follow your fears back to the stars. Follow the ocean back to your heart, follow your fears back to where we learned and where we were taught. This falling, falling, this falling for you. Now, now, cause I'm not sure now when I'm coming home. Cause I've come to love this time, oh, and I'm not sure now. Cause I'm not sure now when I'm coming home. Cause this road we lost it, and we lost it. So, when you walk your demons tonight, hey, let's do lipos and we'll keep them warm and we'll keep them warm. Now. So when you walk your demons tonight, hey, let's do lipos and we'll keep them warm and we'll keep them warm. Hey. So follow the ocean back to your heart, follow your fears back to the stars. Follow the ocean back to your heart, follow your fears back to where we learned it, where we were taught to fit this falling. Cause I'm not sure when I'm coming home, girl, coming home. I'm not sure when I'm coming home, but coming home, coming home. Cause I'm not sure when I'm coming home, coming home, coming home. Because I'm not sure when I'm coming home, coming home. Hey. So follow the ocean back to your heart, follow your fears back to the stars. Back to your heart, follow your fears back to where we learned it, that where we would soar, where we would soar. To feel this falling, full of this falling, full of this falling, full of this falling, full of this falling,
these up. I think they're kind of cool.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.